Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie.
E eu sou a Inês.
Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viajem connosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas de mistério. Por isso, embarquem connosco nesta viagem obscura. Pessoal, hoje é sexta-feira!
E bem-vindos à segunda temporada do vosso podcast preferido, Viagens Obscuras com as cromas do crime.
Inês, parece que a gente já não faz isto há anos.
Nós já nem sabíamos como é que se começava. Mas isto é um segredo.
É. Portanto, fizemos a nossa pausa, bem merecida, né? Estávamos a precisar. Espero que vocês tenham tido, assim, algumas saudadesitas de nós.
Eu vou ser sincera, eu espero que tenham tido muitas saudades de nós. Espero que se tenham lembrado de nós todas as sextas-feiras do mês. Ai, aquelas desgraçadas que não meteram mais nada. Ai, aquelas desgraçadas que nunca mais lançam um episódio.
Olha, mas tenho de dizer que as nossas ouvintes, as nossas crominhas, não esquecem-se de nós. É que pois não esquecem-se de nós e ouvem com muita atenção os nossos episódios. Tenho a dizer.
Para mais envergonhar, não é? Não é vergonha. Eu faço isto com muito... Isto dá muito trabalho, chegar atrasada... Preparar-nos em cima da hora. Sim, porque a Cláudia mandou um vídeo com uma música que é totalmente a minha
exatamente
cara. Eu até pensei que ela andou a filmar e só mudou os personagens para disfarçar um bocadinho. Eu pensei assim, será que tenho uma toca?
Não, é que por acaso já foi há algum tempo, mas tivemos que falar nisto. É que era a cara de Inês. E apercebemos que o que a gente diz, realmente as pessoas...
As pessoas lembram-se.
Sim, lembram-se de tudo mesmo. Não esquecem, não. Temos de ter cuidado com aquilo que a gente diz aqui, Inês.
Eu estou a ouvir. Quando aparecer alguém morto, vão dizer que foi a Inês. Foi a Inês.
Mas pronto, vamos começar a nossa segunda temporada com um caso misterioso e Inês por resolver. Que eu sei
ai,
tu
é
não...
dos meus preferidos, não é?
Tu não gostas.
Posso ir embora?
Tu não podes. Os nossos crominhos podem ir, mas tu não.
Eu vou-vos confessar. Ela amarra-me as pernas e as mãos com algemas para eu não poder sair da cadeira e ficar aqui a ouvir. Eu sou massacrada. A sorte é que vocês já me conhecem e tu vais tirar esta parte, por isso está ok.
Vou tirar?
Yeah.
Não. Mas eu sei que tu não gostas de casos que não têm um fim e que está por resolver. Mas este caso foi sugerido por uma das nossas crominhas e eu achei intrigante para nós cromas discutir. Ok?
Então diz-me, quem foi a crominha que decide pedir um caso sem solução?
Vou dizer, foi a nossa Ana. Obrigada, Ana.
Ana do Tricô.
Sim, Ana do Tricô.
Olá, Ana. Eu vou-te tricotar a boca e as mãos da próxima vez que tu pedires casos destes. Mas tens que me ensinar a tricotar primeiro.
Obrigada, Ana, por me sugerir este caso, porque eu achei
obrigada.
Mesmo interessante. E tenho a confessar que levou-me down the rabbit hole. E o buraco...
Rabbit? Olha, até sabes, ela lá teve. Rabbit, não.
E o buraco era bem profundo, porque não havia muita informação sobre este caso, ok? Mais uma vez vou dizer, como este caso é na Europa, guardam muito...
Pera. O caso europeu, estamos a melhorar. Mais um caso europeu, estamos a abandonar os Estados Unidos.
Sim, um bocadinho. Mas a gente para lá volta.
Caminha.
E este caso, então, como é na Europa, guardam muita informação ao peito e muita informação não é libertada para o domínio público. Por isso, foi muito difícil. Foi difícil e não foi, porque como não havia, também não havia muito para pesquisar. Mas ainda tive que...
Mas se não há muito para pesquisar, se não há muita informação, não há muita história, não há muita história, há pouco tempo de podcast não é legal.
Não. Mas pronto, antes de entrar neste caso, vamos agora para o nosso segmento novo. A pergunta estúpida ou anedota é... You ready?
Ready, ready, ready.
O que é que pode ser quebrado, mas nunca segurado? Tum, tum, tum.
Nunca na vida?
Não.
Por ninguém?
Não.
Por ninguém?
Não.
A confiança?
Não.
Mas também pode.
Também pode. Uma promessa.
Tá.
Tá.
What a stupid question. But I watch you a lot. You ask a lot of stupid questions.
Tu. És tão croma, mano.
Apanhei-te.
Yeah. Não, não. A minha resposta também é viável.
A confiança.
Tu não consegues nunca segurar a confiança, mas a confiança pode ser quebrada.
Pois pode.
Vá, perdida.
Yeah. É a mesma coisa, uma promessa ou uma confiança.
Vá, tu estavas à espera que eu dissesse o quê?
Um objeto ou qualquer coisa assim, mas eu assim, não, a Inês vai chegar lá.
Não, por acaso não cheguei à promessa.
Mas é uma coisa bem parecida, a confiança também pode-se partir, não é?
Eu por momentos ainda pensei em mil e uma coisas, mas todas elas davam para segurar na mão. Então pronto, só tens uma, eu estava a gostar.
Não, só tenho uma. Também não quero aborrecer os ouvintes com perguntas estúpidas. Mas se calhar deixa-me ver aqui se eu tenho aqui uma anedota fixe para ti. Não, Inês, tu gostas muito das tuas piadas secas.
Já te as disse todas, eu não sou como tu, não consigo guardar.
Então, porquê é que não dizes aqui aos nossos crominhos uma piada seca?
Oh, eles já sabem. Quer dizer, tu já sabes, depois deixa de ter piada.
Então, tenho aqui uma anedota. Já que tu queres mais, eu dou-te mais.
Uhum.
Num bar, uma rapariga dirigiu-se a um rapaz desconhecido. Olá, como te chamas? Sonazol. E tu? Maria. Maria não é nome de bolacha?
A sério, para o rio já acabou. Isso era uma piada.
Isso era uma piada, Inês. Maria. Isso não é nome de bolacha, como se o nome dele fosse muito normal.
É de detergente.
Yeah.
Pronto.
Pronto, acho que o pessoal já tudo desistiu e já desligaram. Mas se não, acho que vamos começar então o nosso episódio. Mas antes de começar, tenta imaginar este cenário, ok? Marido e mulher estão sentados em casa, tipo a ver televisão, chilling no sofá. E de repente o marido levanta-se e diz algo completamente fora do normal. Para a mulher dele era um absurdo completo.
Mas o que é algo fora do normal?
Calma, tu tens calma. Mas depois disso ele pega numa caneta e escreve 6 letras num pedaço de papel. E depois sai como se estivesse numa missão. Saiu de casa tipo à pressa. Depois disso, eventos bizarros, para dizer o mínimo, ocorreram num curto período de tempo. Depois o homem aparece morto. E deixamos assim, pessoal, bem-vindos de volta às viagens obscuras. Portanto, without further ado, vamos entrar no caso mais misterioso e não resolvido da história alemã. O caso não resolvido Jagdse, ok?
Uhum.
Tem um nome muito esquisito, não sei se estou a dizer bem. Também conhecido como o enigma da Autobahn, autoestrada. Por isso, Inês, como é que queres ir viajar para a Alemanha?
Quero ir numa nave espacial. De extraterrestres.
Ok.
Num OVNI.
Faz sentido, porque é um caso não resolvido e normalmente...
Lá de cima vê-se melhor.
Ok, tá certo. Então, Inês, faz-me o favor, liga a máquina
de ligar
do
a
tempo.
Minha máquina de tempo. Espera, que ela teve tanto tempo parada que agora vai custar a aquecer. Deixa-me ligar primeiro. Pip! Espera que ela está a aquecer. Vamos viajar para que ano, entretanto?
1984.
Ui, 3 anos antes de eu nascer.
E no ano que eu nasci?
Yeah, man, não foi no dia 1 de janeiro?
Não, foi em outubro, dia 25. Por isso já aqueceu a máquina do tempo?
Já, okay. 1984, 25 de outubro, não é?
Exatamente.
Pi, 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 pi. Chegamos! Eu sei que vais cortar isto tudo e vais já pôr o barulho da máquina de tempo, mas deixa-me estar bem inspirada.
Está bem, se calhar já nem vou cortar, só porque sim.
Claro que vais. Esta temporada estás um bocado a poder deixar ficar as tuas gafes todas já.
Se calhar vou, tu vê lá. Sabes, de segunda temporada, coisas novas.
Eu já nem digo, vai assim, Inês.
Bah. Pronto, vamos continuar. Foi numa noite, no dia 25 de outubro de 1984, em...
Isso era que dia da semana?
Não sei, Inês, olha, vai procurar.
Isso era muito giro tu dizer, era uma sexta-feira.
Não sei, mas podes ir ao mapa. 24
de outubro.
Pronto, anyways, foi numa noite, no dia 25 de outubro, não sei o dia, de 1984.
Ah, é 25, não era 24?
Não, 25. Em Anshausen, Alemanha. Pessoal, tenham paciência, o meu alemão é terrível.
Já sabes que tem comida barriga e com voz de
ralhar. Anshausen, yeah. Alemanha.
Vês, sai muito melhor. Já,
yeah, mesmo.
Anshausen, Alemanha.
Quando um técnico ou engenheiro de alimentos desempregado chamado Gunther Stoll, de 34 anos, estava com a mulher dele, como eu disse no início, e ambos estavam sentados a ver TV. Mas por volta das 11 horas, ele levantou-se e disse: Jatz gad mir rein Lichhof. Não foi nada disso, mas foi algo assim do género que significa em português algo como eu já entendi ou eu já descobri.
Ah, deve ter sido eu já descobri.
Yes.
Eu estou a ver cá de cima da nave espacial.
Vou pôr a tocar sem ser a minha linda voz, porque eu não dei justiça à frase.
Jetzt geht mir ein Licht. Jetzt geht mir ein Licht.
Ein Licht. Então, ele já descobriu ou eu já entendi, foi o que ele disse. Depois a esposa dele ficou tipo what the fuck e olhou para ele em confusão, porque ele pegou numa caneta e escreveu num pedaço de papel Yogtz, que é um Y-O-G-T-Z-E. Assim, essas seis letras. Não sei como pronunciar isso, porque na verdade ninguém sabe, ok? Ninguém sabe o que é que isso significa. Mas, assim, o mistério desta nota continua por resolver até hoje e ninguém sabe realmente. Mas vamos abordar este assunto um pouco mais a fundo, mais tarde, ok? Esta palavra misteriosa, que ninguém sabe. Então, vamos fazer um tipo de linha do tempo, numa ordem em que as coisas começaram a acontecer desde o momento em que ele saiu de casa. Então, preparem-se, porque isto vai ser uma grande viagem pelo obscuro.
Primeiro,
vamos começar às 11 horas.
Da noite ou da manhã?
Da noite.
23 horas, ok.
A primeira paragem do Gunther foi num pub, um bar. O que não me surpreende, porque os alemães gostam muito da sua cervejinha, né? Era um pub local em Wilmsdorf.
Era longe da residência?
Acho que não. Ele era muito, muito conhecido lá, era um cliente regular. E ele senta-se e pede uma cerveja, ok? Antes de tomar o primeiro gol dessa cerveja, diz-se que ele caiu para trás e perdeu a consciência. Sim, à toa.
Eu vou-te dizer, eu achei que ele tinha bebido o primeiro gol e tinha cuspido na cara assim, na cara do... Obrigado.
Não.
Eu estava a imaginar isso na minha cabeça antes de terminares a frase. Podes continuar.
Nisso, ao cair, feriu a cabeça. Mas o importante a dizer aqui é que ele não estava bêbado, ok? Foi o que as pessoas disseram e até se referiram a ele como nem mesmo tocando na cerveja. Ele não chegou a sequer beber o primeiro gol. Depois, quando recuperou a consciência, disse às pessoas, à volta dele, que tinha ido de repente. Não sei o que é que ele queria dizer com isso, mas foi o que ele disse. Tinha ido de repente. Ele então deixou o pub tão abruptamente quanto saiu de casa, à toa. Chegou lá,
estava possuído.
Caiu, foi embora.
Estava possuído.
Não sabemos, pode ser uma teoria tua.
Olha, tu ignorares-me, bué. Eu tipo dizer, estava possuído três vezes para tu me responderes.
Então, ele simplesmente desapareceu depois, ok? Nessas próximas duas horas, ninguém soube o que ele andou a fazer. Próxima hora da linha do tempo, a próxima paragem, à uma da manhã.
É.
Okay? Ok? Ele foi para uma pequena aldeia onde ele cresceu, não era muito longe da casa dele, em Anshausen.
E ele andou a fazer essas viagens que a pé?
Não, de
Com o
carro.
Armando?
Não, com um carro. Um Volkswagen série 1, acho eu. Pronto, ele não era muito longe da casa dele em Anshausen, onde ele foi. Era uma cidade chamada Hagensilbach.
Ai, gosto dessa.
Hagensilbach!
Ai, Gensilbach.
Pelo menos 59 minutos de caminho. Por isso dizem que não sabiam dele, mas eu acho, pelo menos uma hora foi a ir para lá. Estás a ver? Por isso, 2 horas, uma hora pelo menos foi para ir para lá. Esta aldeia não foi à toa, os pais dele viviam lá, mas ele não foi à casa dos pais. Ele foi à casa de uma mulher mais velha que ele conhecia desde a infância.
Mamãe.
Não há informações sobre esta senhora, apenas que parece que ela era a mãe de um amigo dele quando ele era garoto. Então ele
Era
queria.
vidente.
Hã?
Tinha dois dentes.
Não
A
sei.
senhora era vidente. E ele foi tentar libertar-se da possessão demoníaca que ele estava a sofrer.
Não. Ela é que estava com terror dele até. Queria ter uma conversa com ela, mas ela estava a olhar para ele como se ele fosse um bocado Looney Tunes. Estás a ver?
Não
Tipo.
me digas que o filho dela tinha falecido. Oh,
Não,
eu já
não
estava aqui.
diz nada. Ele já não via esta mulher há
Há
anos.
anos.
E
E
foi
como é
lá
que se foi
parar.
lembrar dela? Será que ele estava a ter algum episódio mental?
Epá, sim. Este caso tem algo à volta disso. A teoria é à volta disso.
Anda, continua.
Tipo, quer dizer, ela interrompe-me e depois Ana, continua.
Ai, que agora estou curiosa. O que é que tu queres que eu te diga?
Tipo, é 1 da manhã.
É que eu já fiz para aí três teorias diferentes na minha cabeça.
Muito bem.
E vais chegar ao final sem perceber o que é que aconteceu, porque não há solução. Mas continua.
Exatamente.
É
Tipo,
1 da manhã, desculpa.
é 1 da manhã. Ela pensou, tipo, come on, é 1 da manhã, eu tenho de dormir para ir trabalhar
Mas já
amanhã,
quer
né? Tipo,
fazer, pá.
e para já, se era assim que ela era mãe de um amigo de infância, imagina o terror desta mulher ver este homem assim à toa, depois de tantos anos. Mas ele insistiu em ter uma conversa com ela. Ele disse a ela que sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele disse, citação. Algo está prestes a acontecer esta noite. Algo muito aterrorizante. Preocupada e um pouco hesitante, e provavelmente um pouco assustada, certo? Quer dizer, um homem, à 1 da manhã, para mim é um pouco assustador e honestamente eu ficaria assustada, né? Na situação dela. Ela imaginou que talvez ele estivesse bêbado, mas mesmo assim sugeriu que ele contasse aos pais dele isso, o que estava a preocupá-lo. Ela disse que eles dariam conselhos melhor que ela. Pois claro, eram os pais dele e provavelmente conheciam-no melhor que ela. Ele ainda insistiu com ela sobre o pressentimento dele, mas depois de algum tempo ele disse: Ok, pronto, eu vou embora. Boa noite. E deixou a sua porta. Depois ele desapareceu. 2 horas depois, essas palavras tornaram-se assustadoramente verdadeiras. Ok, são 3 da manhã e 2 motoristas de caminhão que estavam a trabalhar o turno da noite descobriram o carro do Gunther. Um Volkswagen Golf Série 1, perto da saída Hagensud, 100 km de Hagensilbach, de onde ele veio, 100 km. O carro estava numa vala adjacente à 45. Os camionistas pararam e viram um homem com um casaco de cor clara andar à volta do carro do Gunther e também notaram que ele parecia estar ferido numa perna. Quando um ficou para trás para chamar a polícia, o outro foi e aproximou-se do carro. Tu tens fotos se quiseres ver como é que estava o carro e como ele estava metido. Pronto, ele aproximou-se do carro, ele notou que Gunther estava lá dentro, mas do lado do passageiro. Quero frisar isso. Do lado do passageiro. Gravemente ferido e estava completamente nu. Não tinha nadinha vestido.
Isso é velho estranho.
Algo a notar foi que este homem, de casaco claro, tinha desaparecido e ninguém soube dizer quem era o homem. Conforme apareceu, também desapareceu, fez puff, all gone. Os camionistas também repararam que o braço do Gunther, o braço esquerdo, estava quase decepado do torso, ok? E as chaves do carro estavam no painel e os sapatos dele estavam no chão do lado do condutor. A Inês está com uma cara tipo, what the fuck, como é que é isso possível? Ela está a tentar pôr isso tudo em ordem na cabeça dela.
Ele sentado do lado do passageiro,
Aham.
nu, e as roupas dele
Nada.
desapareceram.
Sim, só os sapatos do lado do condutor. E as chaves
Na
na.
ignição,
Não, no tablier.
no tablier.
Chaves do carro estavam no painel em cima.
As chaves de carro fora do carro, fora da ignição, os sapatos dele no lado da condutora e ele todo fornicado.
Todo fodido.
Fodido, pronto, posso dizer. Todo fodido do lado do passageiro, um braço quase fora, e um homem que apareceu à volta do carro, casaco bege, e desapareceu assim que o camionista se aproximou, misteriosamente.
Sim, exatamente.
Era o extraterrestre, ele está-me a dizer. E que lhe levaram a roupa que era para me dar nas vistas. Agora vamos a uma pergunta.
Okay.
Com que roupa é que ele saiu de casa?
Não sabemos nada disso. Por acaso não tem nada disso, porque não há essa informação.
Imagina que era o espírito dele vestido à volta do carro.
Podia ser a alma, né?
A alma dele.
Yeah.
À volta do carro a ver o que é que lhe tinha acontecido, como nós vimos nos filmes.
Uhum.
E eles mortos olharem para eles mortos.
Já, estou a gostar. Quem sabe? Não é? Quer dizer, isto já é um caso que está por resolver e é só mistério. Epá, vamos acrescentar. Era a alma dele. Quem sabe? Quiçá. Pronto.
Ou então, ele andava possuído, andava outro espírito com ele que lhe roubou as cenas. Roubou-lhes a roupa para andar aí a...
Pois, porque... Ok, vou contar mais um bocadinho, porque tu vais tirar mais conclusões. Quando a polícia chegou, fizeram o seu trabalho de rotina. Protegeram o local do acidente e Gunter estava sempre a entrar e a sair de consciência. Mas foi capaz de explicar que 4 homens do sexo masculino tinham estado no carro com ele, mas tinham fugido. Quando lhe perguntaram se eram amigos, ele disse que não. Apressaram-no para o hospital, mas devido aos ferimentos, ele morreu pelo caminho.
Ok.
Não há muito sobre o acidente e o que levou ao acidente. E, logicamente, é por isso que é um
mistério.
Agora, vamos para a investigação e teorias. Tu já tens as tuas, né? Vamos para algumas teorias, vá, que as pessoas já puseram aí no horizonte, no ar. Então, já
tinha... Alguma parecida com a minha?
Nada.
Ah, tá.
Possessão, extraterrestres, ninguém falou nada disso. Depois, quando Gunter já tinha morrido, a polícia começou a examinar minuciosamente o local do acidente e o próprio Gunter. E deixa-me dizer que isto vai ficar muito mais estranho. Então, estabeleceram que Gunter já estava ferido antes do acidente.
Ok.
Ele não tinha álcool ou drogas no sistema. Também concluíram que ele já tinha sido atropelado enquanto estava nu em outro local. Pelos ferimentos, eles conseguiram concluir isso. Ok?
Ok, foi alguém que... Ai, mas atropelaram-no nu.
Já. Yeah. Mas olha, a tua coisa de extraterrestres, Inês, não está muito longe. Porque eu digo-te porquê. Porque normalmente, quando dizem que foram capturados por aliens, eles não aparecem sempre nus.
Sei lá.
Sim.
Nunca vi.
Há muitas histórias que eles aparecem nus.
Yeah.
Se calhar ele apareceu assim no meio da autoestrada, depois de ser capturado por os aliens.
Uhum. Que lhe roubaram a roupa, para poderem andar a fazer-se passar por ele.
Não. O extraterrestre quer lá saber da roupa. Puseram lá, tiveram que fazer, analisaram o corpo dele, fizeram os testes ao corpo humano, deixaram lá, veio um carro, pumba, atropelou. Agarraram nele, enfiaram dentro do carro, agora lá está. Como é que sabiam onde é que estava o carro dele se ele foi capturado?
Não, os aliens podiam não ter deixado perto de onde o raptaram.
Também.
Eles raptaram neste sítio, levaram-no à nave. Tem que ir investigar esta nave. Pode ser que ainda haja algum vestígio. E levaram-no até à nave, fizeram os testes que tinham a fazer, devolveram-no perto do carro. Nessa altura, aquilo era uma via rápida, pumba, levou uma trombada.
Yeah.
Depois, epá, nós matámos um homem, o caralho, vamos enfiá-lo dentro do carro. Pegaram no carro dele, bateram com o carro e depois vazaram.
Yeah. Mas isso é o que muita gente diz que aconteceu, não é? Menos os aliens. Isso ninguém nunca falou. Isso é uma teoria à Inês que eu estou a gostar, por acaso.
Ah, obrigada.
Escolheste muito bem.
Olha, eu sem saber...
É que tu ainda por cima foste buscar uma nave de aliens. Tipo, gente, isto não temos um guião, ok? A Inês não sabe de nada. Eu juro. Ela é vidente.
Não, ainda tenho mais. Mas qualquer dia, quiçá.
Quiçá. Então, em alguns relatórios foi sugerido que ele foi atropelado, não pelo seu próprio carro, mas por outro, né? Só depois disso, ele foi levado ao local do acidente, no seu próprio carro. Outra coisa, foi o próprio carro, ok? Se não houve acidente, então como é que o carro apareceu lá acidentado? Porque parecia que alguém tinha colocado aquele carro lá porque não havia marcas de derrapagem na estrada ou metal espalhado do carro naquela área. Por isso...
Então, eles podiam ter batido com o carro noutro local e depois... Ah, podiam ter batido com o carro noutro local e depois abandoná-lo ali.
Sim, mas tu já viste o estado do carro. Tipo, se não há derrapagem, não há nada, aquilo bateu e ficou morsa. Não foi assim tirado à mão. Tipo, a empurrarem o carro. Não deixava metal no chão, de uma derrapagem na estrada.
Mas podiam não ter batido noutro local.
O carro.
E depois levá-lo até ali e abandoná-lo.
Mas parece que está assim metido numa ravina ou tipo num beco qualquer que tenha assim uma descida. Por isso, é literalmente impossível bater um carro.
Ah, pode é ter vindo pelo meio da mata.
Isto é uma autoestrada.
Ok, mas ao lado da autoestrada deve haver...
Pode, sim, sim.
Isto até parece que foi batido contra um pinheiro.
Yeah, por acaso.
E provavelmente isto atrás é mato, pode ter havido ele ter batido contra uma árvore e depois ter chegado ali. Podem ter saído da autoestrada pelo meio da mata.
Mas porquê é que o Gunter tirou a roupa e estava no meio da estrada? Aí é que está. Pois é, aí é que está.
Mas é assim... E ele disse que tinha 4 homens.
Tinha 4 homens, mas pode ser esses 4 que bateram-no.
Estavam 4,
não, no outro carro. Em outro carro. Vamos mais à frente. Eu vou contar um bocadinho mais para ver se tu... Por isso, é como a gente disse, literalmente impossível bater um carro e não haver destroços. E ser apenas um carro acidentado com nenhum sinal de nunca ter sido um acidente de qualquer natureza. Assim sendo, teorizaram que ele não foi o condutor do carro, mas que ele foi colocado no banco do passageiro após o facto. Ou seja, ele foi ferido em outro lugar antes do acidente e em seguida colocaram no carro depois e levado para outro local, onde foi finalmente descoberto. A outra coisa misteriosa era o facto de ele estar completamente nu, certo?
Sim.
Como é que ele estava todo nu e o porquê de pôr o homem nu no carro? Bem... Foi determinado que ele já estava nu e depois de alguma forma atropelado e depois colocado no banco do passageiro do próprio carro. Outros condutores relataram ter visto um homem a pedir boleia perto da saída de Hagensud. Mas nem esta pessoa, nem o homem visto vestido com um casaco claro perto do carro nunca foram formalmente identificados. Ok?
Ok.
Outras pessoas tinham visto uma carrinha numa rampa em Hagensud em direção a Frankfurt. No entanto, este veículo nunca foi localizado. Os investigadores seguiram 1200 pistas, mas nunca chegaram a lugar nenhum com o que tinham em mãos. Portanto, uma carrinha numa rampa, viram dois homens, mas não sabem se estes dois homens tinham alguma coisa a ver com o caso. Com o acidente, pá.
É assim, pelo menos um tinha.
Sim, e será que viram? Mas tinha que haver. Se ele disse que estavam 4 homens com ele, só se ele tivesse algum problema mental, né? Pronto, mas a gente já lá chega, ok? Tiveram que ir procurar em outros sítios, polícia, para ver se conseguiam desvendar este mistério. Os investigadores tiveram que ir analisar a vida do Gunter Stoll, saber da vida pessoal dele para eliminar dúvidas existentes. Agora, quem era o Gunter? Qual é a história por trás do Gunter Stoll? Gunter Stoll era um técnico alimentar alemão, tinha sido despedido do emprego em decorrência de um índice de stress muito elevado, tinha afetado a ele e também às suas atividades. No princípio, o Gunter foi afastado, mas depois dispensado definitivamente do trabalho. Estando em casa só piorou a situação do homem, né? Que vivia em constante agitação e sempre em alerta tensa. Ele não saía de casa, não aproximava-se das janelas e tinha conversas com ele mesmo. Então, podes concluir? Estás-te a rir? Porquê? Estás-te a ver nele, é?
Conversas comigo mesmo.
Pois. Então, podemos concluir que Gunter Stoll estava a sofrer de um episódio paranoico que persistia por algum tempo. Okay. Mais que uma vez, ele mencionou eles à esposa. Aparentemente, ele acreditava que eles estavam atrás dele. Isso andava a acontecer já há tempo suficiente que ela acostumou-se a ouvir sobre eles. Ele vivia constantemente com algum tipo de medo, nessas últimas duas ou três semanas antes do evento em questão. Ao princípio, parecia ser um caso clássico de esquizofrenia paranoica. A esposa nunca acreditou que alguém estava realmente atrás do Gunter Stoll, mas sim, começou a ter receio em relação à saúde mental do marido. E não há mais nada sobre a vida do Gunter Stoll por aí. Nada mais sobre a mulher dele, nem sobre a relação dele com a mulher. Nós sabemos que isso tudo faz ao acaso para saber o que levou ao Gunter chegar ao ponto que chegou com a sua saúde mental. Os vizinhos nunca repararam em nada de estranho com o Gunter. Disseram que ele era simpático e simplesmente um homem normal. Depois de saberem sobre o Gunter Stoll em si, a polícia tiveram que analisar as últimas horas do homem. Então começaram no pedaço de papel com as 6 palavras escritas.
Não era só 6 letras?
6 letras escritas.
Estou atento. Não sou só do ouvido.
Yoktz.
Podiam ser iniciais.
Podem ser iniciais. A gente já vai chegar a mais ou menos o que pode ter sido. O pedaço de papel original, a mulher dele já tinha posto ao lixo. Mas ela escreveu exatamente, noutro igual, tamanho e tudo, e entregou aos polícias. A última coisa que ele escreveu, antes de sair de casa, né? Toda a task force estava a pôr muita esperança de que este seria o pedaço que faltava e que eles seriam capazes de resolver o caso. Por isso contrataram um monte de pessoas, decifradores de código, pessoas que decifravam mensagens, criptografadas, porque acreditavam que essas letras não eram uma palavra.
Não contrataram nenhum extraterrestre, senão ele tinha decifrado. Ele, quando saiu de casa, ele disse, já descobri.
Yeah. E Yogtz
pode ter descoberto.
Até parece o nome de um alien.
Extraterrestre.
Yeah.
Yeah. E ele descobriu onde é que estava a nave e foi à procura da nave.
Pois, tenho que concordar contigo. Estou mais inclinada para a tua teoria. Eu sabia que tu ias sair com teorias boas. Linguistas foram contratados e pesquisaram para ver se seria uma palavra em outras línguas, né? Mas não conseguiram encontrar nada que se parecia a estas letras. Muitas pessoas foram contratadas neste campo de especialização, mas ninguém parecia ter qualquer explicação lógica para o que é que Yoktz significava. Agora, encontraram algo. Não uma descoberta enorme, mas era algo. Determinaram que se mudassem a letra G para um 6...
Sim.
Obteria algo semelhante a um call center de rádio romeno ou a um call center de emergência. O que, mais uma vez, não explica nada. Porque é que razão escreveria o indicativo de uma estação de rádio romena e depois sair de casa dessa maneira?
Podia não ser romena, podia então ser alienígena.
Pois podia, tens razão, sim senhoras.
Ele podia ter detectado a cena dos aliens.
Dos aliens, para ligar para eles, não é?
Lembras-te dos walkie-talkies que antigamente apanhávamos as cenas da polícia?
Sim, tinha uma antena e tudo. Tínhamos que levantar a...
Yeah. Uh-huh. Eu tinha uns quando era pequena que apanhava a rádio da polícia.
E às vezes apanhávamos coisas que não tinham explicação. Barulhos que não tinham explicação. Eu e o meu primo Sérgio, uma vez, tínhamos os nossos walkie-talkies, fazíamos as nossas experiências à noite. Ele dormia num quarto, eu dormia noutro, quando dormia na casa dele. E uma vez apareceu assim um barulho assim à toa, man. A sair dos walkie-talkies que eu apanhei um cagaço. Eu tive de sair da cama de... Fui para o quarto do meu primo e tive que ir dormir com ele. Ele ouviu e eu também. Só que ninguém tinha tocado no walkie-talkie. Assim,
estava
do nada.
Estava a detectar alguma cena alienígena.
Já. Yeah.
Não, eu acredito.
Já? Yeah?
Os meus era tipo um rádio central e depois tinha dois walkie-talkies à parte.
Uau!
Tinha um rádio de comando. E o rádio de comando dava para eu sintonizar várias... Não eram os walkie-talkies normais que tu carregavas e ouvias. Tinha tipo uma central. E a central dava para tu regulares...
Estações diferentes.
Estações diferentes de walkie-talkies.
Yeah. Canais diferentes, vá.
De... Yeah. E dava para, por exemplo, imagina que tu tinhas uns walkie-talkies, os meus tinham um canal, e tu vinhas brincar comigo, dava para trazer os teus e eu anexava os teus ligavas... ao meu, à minha central e falávamos todos.
Uau, tu eras muito para a frente. Eu tinha aqueles todos podres que... Aquilo passado um tempo já tinha variado. E não podíamos estar muito longe um do outro.
Ai, o meu ainda dava uns bons metros.
Não, nós não. Bah, então, uma explicação mais provável era que a nota, o que ele escreveu, não dizia Yoktz, mas era um número de uma matrícula. Não há mais informações se seguiram essa pista ou se foram ver se algum carro tinha essa matrícula e se sim, se havia alguma conexão ao Gunter Stoll. Não havia muita informação.
Oh, e uma matrícula era ok.
Mais ou menos. Mas porquê? Se olharmos de perto, ok, não poderia ter sido uma matrícula da Alemanha. Porque as matrículas são feitas de um código que significa uma cidade, primeiro.
Ok.
E são seguidas por um arranjo aleatório de letras e números.
Ok.
Nenhum dos códigos de uma cidade começa com a letra Y.
Y. Porque okay. Isso era a matrícula da nave espacial.
Pronto, também. Além dos das Forças Armadas. Alguns também seguiram esse caminho, mas isso também não levou a lado nenhum. Não havia maneira de descobrir. Outros disseram que as letras podem ser transformadas em números. Podem ser coordenadas.
Geográficas, também telefone, me lembrei nisso. Disse que podia ser uma coordenada geográfica de localização da nave.
Ou algum outro tipo de código. Para nós... é um rabbit hole, ok? Uhum. A única coisa que se pode dizer sobre a nota é que a polícia nunca a viu e, portanto, não sabemos se a descrição da mesma é sequer a verdadeira.
Ok.
O que sabemos é que estava relacionado com algo que lhe estava a causar muita angústia nos dias e semanas que antecederam a sua morte. Também pode indicar que ele tinha informações que eram perigosas de possuir. Foi dito em alguns websites que ele poderia ter sido alvo de um caso de erro de identidade, sendo as suas previsões uma coincidência. Mas esta nota afasta-se dessa teoria se alguma vez existiu, não é? Era uma coincidência do caralho. Tudo acontecer depois dele escrever isto. E um erro de identidade. Não. Há que fazer outra pergunta. A nota alguma vez existiu? A mulher disse que ele escreveu alguma coisa. Mas, como eu disse, a polícia nunca viu esse bilhete ou essa nota, porque a mulher deitou-o fora na noite da sua morte. Mais uma vez, é difícil dizer, porque temos de presumir que ela está a dizer a verdade.
Yeah.
Afinal, o seu comportamento subsequente corresponde a um ato como este, não está isolado o seu comportamento na casa. Ou seja, seu testemunho da sua estranha conduta é corroborado por outras testemunhas. De qualquer forma, a nota, para mim, revela-se mais como uma pista sem grande rastro ao acidente em si. Há quem diga que se trata de uma marca ou matrícula qualquer de um automóvel que o seguia e ele lembrou-se antes daquela fatídica noite de outubro. Não sei.
Eu já te disse, eu continuo a achar que isso tem tudo a ver com os alienígenas.
Além disso, havia informações que indicavam que Gunter, nesse mesmo ano, fez várias viagens aos Países Baixos, Holanda. Ok, então porquê que a Holanda? Parece que lá ele teve contacto com algumas pessoas que vendiam drogas. Apesar de ele não ter qualquer indício de que consumia droga, mas isso constituía uma pista de investigação.
Imagina, ele foi à Holanda, isso podia ser uma matrícula holandesa.
Eles viram tudo, Inês. Viram tudo, todas as matrículas possíveis.
A mulher podia se ter enganado em alguma letra. E ele realmente podia andar a vender droga. E ter sido tipo um ajuste de contas. Imagina que ele andava a vender droga, trazia a droga da Holanda, vendia cá.
Uhum. É por isso que levantaram essa questão, que podia ter sido isso.
Yeah. E tipo, zau, que atrapalho. Não me pagaste, usaste o dinheiro que não era teu.
Yeah.
Agora, olha.
Como ele estava desempregado.
Yeah, é mais natural.
Yeah.
Desempregado, apesar sem de dinheiro, ele... só a mulher a trabalhar provavelmente.
Mas ele já andava esquisito, foi por isso que ele foi despedido.
Imagina que ele já andava a vender droga antes disso.
Yeah. Mas parece que isto foi um beco sem saída, uma vez que nunca mais foi mencionado pela polícia. Também eu suspeitei que ele ia lá para procurar meninas de programa. Porquê? Holanda é um lugar onde os homens geralmente gostam de ir ver mulheres bonitas. Estás a ver? Fazer go-go dancing... Não. Pole dancing.
Será que bem, ele andava a comer alguma e o chuva e se vingava?
Pois, a Holanda tem um grande negócio para os homens irem ver dançarinas e boates, né? É uma área grande chamada da Red Light District. É estradas e estradas só desses tipos de negócios.
Uhum.
Okay? Mas podia ter sido que ele se meteu-se em merda com drogas, ia para a Holanda comprar e depois tentava vender na Alemanha e algo correu mal, como tu ainda agora há bocado disseste. Ou... é assim, ele simplesmente ia à Holanda porque a mulher não lhe dava a Shakira, então tinha que procurar longe onde ninguém o conhecia.
Shakira, né? Shakira.
Mas, epá, ainda são 6 horas de caminho para a Holanda. Não, para ir estar com mulheres.
Eu acho que ele não ia à Holanda só por causa da Shakira. Ele podia ir à Holanda pela Shakira e pela droga.
Yeah.
E depois vendia a droga e depois, entretanto, ficou a beber cenas de droga. Depois tinha o chulo das gajas, que ele descobriu que afinal ele andava lá a meter-se demasiado com as gajas. E não pagava. Imagina que ele tinha um caso com alguma e o chulo descobriu. E até em troca de droga ou alguma coisa.
Yeah,
e também. Depois juntou-se o chulo com os traficantes e o caralho e pimba, 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 catrapumba.
Yeah. É que está tudo em cima da mesa. Tipo, vamos discutir outros detalhes estranhos do caso. Que eu e todos questiona. Um aspecto do caso que parece estranho é o desaparecimento do homem visto à volta do carro, certo?
Não. Porque eles aproximaram-se quando viram o homem à volta do carro. Não, o homem realmente foi lá abandonar o carro com o gajo, todo fodido.
Uhum.
E viu os camionistas a parar. Aquilo é ervas, ele enfia-se lá pelo meio das ervas, let's go. E desaparece. E o outro que viram a pedir boleia até podia ser este.
Sim, pode.
Enfiou-se pelo meio das ervas, escondeu-se, era de noite.
Exatamente.
Ninguém o viu. Depois ele mais à frente pede boleia, e se não arranjar boleia, está a esperar que alguém o venha buscar, porque se calhar viram-no a pedir boleia à beira da estrada. E ele até nem estava a pedir boleia, estava à espera da carrinha para o vir apanhar.
Uhum.
Também não tinham visto uma carrinha abandonada não sei aonde.
Que estava uma carrinha à espera, numa saída qualquer.
Pronto.
E é isso que vamos falar aqui.
Eles será podiam, que alguém, ele podia estar
num outro carro,
de boleia,
apanhou este
imagina,
homem e o levou.
Yeah. Apanhar a boleia daqui para ali para chegar à carrinha mais rápido, whatever.
Uhum. Epá, ele estava ferido. Temos que assumir que alguém o teria visto depois de se afastar até ao caminho da saída, porque ele estava ferido e ele não caminhava muito. Será que alguém num carro separado apanhou este homem e o levou, como a gente ainda agora dissemos, né?
Uhum.
Será que ele morava perto o suficiente da cena para voltar para casa sem que ninguém o visse? Agora, isso não... Não sabemos, né? Nós já demos as nossas teorias, que é mesmo isso que tu disseste. Era basicamente tudo que as pessoas já questionaram e disseram. Vários testemunhos alegaram que pouco depois das 3 horas da manhã uma pessoa tentou caminhar na saída Agnes 3D em direção ao sul, na outra direção do acidente do carro. A polícia pensa que podia ter sido a mesma pessoa, que foi visto pelos dois caminhonistas a rondar do lado de fora do carro. Agora, quando se trata das 4 pessoas mencionadas por o Gunter, muito pouca informação sólida foi recolhida. Podia ser que ele estava em estado de delírio pela perda de sangue, ou até em choque, né? Quando disse isto dos homens. Este pode ser o caso, mas se consideramos que esta informação é verdadeira, para onde foram? Sabemos que o Gunter estava no banco do passageiro, por isso podemos presumir que havia mais 3 pessoas no banco de trás. Poderíamos também ponderar a possibilidade de uma ou mais pessoas estarem num carro separado, que explicaria o porquê apenas uma ou possivelmente 2, se incluirmos o notável homem a pedir boleia.
Eu, para mim, o homem que pediu boleia foi o mesmo homem que os camionistas viram.
Sim.
Porque não andavam separados. Abandonaram
os
carro
outros,
e os outros estavam na carrinha. À espera.
Seguiram em frente quando ocorreu o acidente. Os ocupantes desse carro separado podiam ter apanhado o homem visto a sair da cena do acidente.
Exatamente. Eu acredito que existia mesmo alguém.
Sim, podia ter sido aquele que bateu com o carro para
disfarçar
e os outros ficaram para trás noutro carro até ele sair da cena do crime.
A ideia,
depois apanharam-no.
Se calhar a ideia dele até era meter o gajo no banco do condutor. Só como viu os camionistas a parar, pernocas para quem te queiram. Porque se ele estivesse no sítio do condutor, já não dava tanto nas vistas.
Yeah.
E se calhar a ideia era essa, por isso é que ele andava à volta do carro. Para pensar como é que eu agora o vou pôr.
Vou tirá-lo, já.
Viu os camionistas a parar e pensou, deixa-me fugir, enfiou-se lá pelo meio das ervas, deitou-se, escondeu-se, aquilo tinha ervas, como tu podes ver.
E outra coisa, que eu lembrei-me agora, será que as sapatilhas até eram dele?
Provavelmente.
Pode ter sido do condutor.
Sim, podia nem ser do Gunter.
Não sei. Isso também é uma questão que, né?
Sim,
interessante
sim,
de levantar.
É. Tudo o que nós levantámos até agora é interessante.
Como a polícia não conseguiu encontrar pistas, dirigiram-se ao público no programa de crime Aktenzeichen XY, um galost, que significa número de ficheiro XY não resolvido. Isto no dia 12 de abril de 1985, em busca de pistas. Perguntaram se alguém sabia onde Gunther encontrava-se nos intervalos entre 11, 23 horas e 1 da manhã e da 1 da manhã até às 3. Se alguém sabia alguma coisa sobre ele ter ligações com drogas e também se sabiam o significado de Yox ou Y-O-6-T-Z-E. 6, em vez de ser um G, o 6. E o O pode ter sido um 0. Pronto.
É, eles tentaram frente para trás, trás para a frente, tentaram.
Yeah. Eles especialistas, tudo. A polícia recebeu várias respostas do que Yox pudesse ser. Por exemplo, falaram no indicativo da chamada de uma estação de rádio, amadora, romena. Mas, como sabemos, não houve resultados em relação a isso. Mas o caso ficou conhecido e, desde então, continua a ser um dos casos mais misteriosos da história criminal alemã. Como não havia novas pistas, o caso ficou um caso arquivado. Mas em 2015, os investigadores analisaram novamente o caso. Aparentemente havia provas de ADN retiradas do local que tinha sido considerado perdido. Mas Ulrich Kasper, do Esquadrão de Homicídios de Hagen, afirmou que tinha sido redescoberto numa sala de provas. De acordo com relatórios locais, os testes foram realizados, não está claro o que resultou disso, encontrei duas declarações contraditórias. Um artigo de 2017 afirma que não foi possível encontrar novos vestígios de ADN, enquanto outro artigo de 2018 afirma que, na análise de 2016, foi encontrado novo ADN, mas não pode ser atribuído a ninguém nas bases de dados. Mas até agora, não houve mais datas e o caso permanece tão misterioso como sempre. Do que podemos reunir, o último número de horas, dias e semanas, foram tempos de medo para ele.
Yeah.
Ok? Coitado. Pelos vistos, quer nós consideramos um produto de doença mental ou algo enraizado na realidade, tornou a vida de Gunther Stoll um pesadelo. O dano físico causado a ele e o imenso pânico que ele deve ter experimentado com os terríveis ferimentos sofridos só podem produzir um sentimento de empatia por outro ser humano. E por uma família que nunca teve respostas para os misteriosos acontecimentos daquela noite. Ao encerrar este episódio sobre o enigmático caso Yogts, é evidente que a morte de Gunther Stoll permanece envolta em mistério e intriga. Este caso não resolvido tem cativado a imaginação das pessoas e gerado uma infinidade de teorias e especulações ao longo dos anos. À medida que refletimos sobre as complexidades e incertezas à volta do caso Yogts, É importante lembrar que
lembrar
tais mistérios
de casos parecidos.
Yeah. É importante lembrar que tais mistérios desafiam as noções de investigação e justiça. Faz-nos lembrar das limitações do sistema legal e da busca contínua por respostas e verdade. Enquanto a incerteza persiste, devemos reconhecer o impacto duradouro que casos não resolvidos como o de Gunther Stoll têm sobre as famílias, comunidades e o público em geral. Estes casos nos incentivam a considerar a importância da busca pela verdade e justiça, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. À medida que nos despedimos deste episódio, queremos saber dos nossos crominhos o que é que acharam. Partilhem as vossas próprias opiniões, teorias e pensamentos sobre o caso Yogts. Que este mistério inspira-nos, não apenas para procurar respostas, mas também a reconhecer a necessidade contínua de aprimorar os métodos de investigação e justiça. Inês, diz-me coisas.
Digo-te que eu teria ido investigar a mulher.
A mulher. E provavelmente foi o que fizeram, só que isto é um caso na Alemanha.
Investigar a mulher, investigar o filho da mulher, porque eu acho que há para aí mais qualquer coisa.
Eu também acho, porque há sempre qualquer coisa.
Imagina que até foi o filho da mulher por...
Quem é que falou no filho da mulher?
Eu.
Ah? Eu nem sei se eles não têm filhos ou não. Eu
não,
nem
não,
por
não.
Causa
ele era amigo do filho da mulher quando era pequeno. Por isso é que ele foi ter a casa... Ah, não é a mulher dele. A mulher que ele foi falar à 1 da manhã.
Ah, ok. Já entendi o que estavas a querer dizer.
Imagina que ele incomodou a mulher. Ele até estava a ter um ataque paranoico. Que ele estava paranoico, estava com mania de ser perseguido, estava com medo e estava a ter um ataque paranoico.
Uh-huh.
Imagina que a mulher contou ao filho e o filho vai atrás dele.
Ok. Uhum. Tipo, e esta casa da minha mãe fazer o quê, pá?
Yeah.
E dá-lhe assim
e começam
pancada.
A discutir e atropelam.
Sim, sim.
Tipo, não sei.
E o porquê de ir à casa dela? Está ali qualquer coisa.
Sim, eu teria aprofundado a história de ele ter. Por alguma razão, bem ou não, ele foi à casa dela. Porquê é que não foi à casa dos pais que era ao lado?
Yeah, yeah. Sim, olha, não tinha pensado nisso.
Eu, para mim, a história, ele foi ao café e sentiu-se mal. Ok, temos a parte em que podia estar possuído e blá blá blá. Eu depois conto a teoria dos aliens. Agora estou nesta, não posso misturar. Uhum. Imagina que teve a ver, ou imagina que ele andava a traficar, que era o filho da mulher que lhe devia dinheiro da droga.
Yeah.
Imagina até que a história de que ele ia à Holanda buscar droga e andava a vender ao filho da mulher. E andava a ser realmente ameaçado para pagar as dívidas.
Estou a entender. Sim, sim. Faz sentido.
Eu como polícia teria explorado, porque não faz sentido ele ter conduzido
uma hora. Yes.
Para ir à casa de uma mulher que não lhe diz nada.
Uhum.
Ok, não sei. Acho. E quem é que nos garante que o que a mulher disse foi o que realmente ele disse à mulher? Nada. É a palavra
nada.
Dela.
Yeah. É como aquilo que foi escrito no papel. Não é uma prova, porque aquilo não era o original. A mulher
imagina
dele,
que a mulher
esposa,
até sabia da droga e até sabia perfeitamente o que é que aconteceu e que o marido andava a ser ameaçado e a ameaçaram também que se ela abre a boca acontece o mesmo.
Yeah. E ela então inventou uma história.
Inventou uma história.
Que já, ela já sabia que ele andava meio estranho e que as pessoas já tinham visto que ele estava meio estranho, foi despedido e tudo.
E imagina que o que ela escreveu até foi tipo partes da matrícula, realmente só para eles terem algo a ver se os descobriam. Ou só para despistar para ela não ser acusada. Eu acredito na história da droga, sinceramente. Agora fora de brincadeiras, eu acredito na história da droga. Acredito que ele provavelmente ou tinha sociedade de venda de droga ou com o filho da mulher.
Yeah.
Ou que o filho da mulher era o consumidor e ficou-lhe a beber dinheiro e os outros andavam atrás dele por causa do dinheiro.
Mas porquê tirarem a roupa dele? Ou porquê é que ele tirou a roupa e depois é que foi atropelado?
Imagina, estás a ser ameaçada. Quem ameaça é louco. Tu estás a humilhar a torto e a direito. Não queres morrer, tira a roupa. Ou tira a roupa, senão eu atropelo-te.
Yeah.
Ou tira a roupa, senão eu mando-te um tiro. E ele tira a roupa.
Mas foge e eles tiveram que atropelar.
Atropelam-no, depois enfiam-no no carro dele, um vai a conduzir, batem com o carro, enfiam-se pelo meio da mata. Para saírem da estrada principal, enfiam-se no meio da mata, ou até vêm por estradas secundárias. E depois vêm pelo meio da mata até essa, e batem com o carro, só para dizer, ok, ele enfiou-se por ali e bateu. Porque se tu reparares, para baterem no carro, realmente havia de haver estilhaços de alguma coisa. E não havia.
Não.
Mas ele também não tem óticas partidas.
Nada, nada, nada. Eles devem ter atropelado, se foi atropelado, enquanto nu, com outro carro.
Também pode ter sido com aquele, que aquele tem ali uma coisa a meio.
Isso foi contra o Pinheiro.
Sim, mas também pode ter sido ele a fazer aquelas moças ao carro. O corpo dele.
Não acredito.
Eu também acho que não.
Eu acho que foi outro carro que lhe deu pancada.
Eu acho que foi o carro que veio, porque se tu vires, ele está de marcha atrás para a rabina. Parece que ele subiu aquilo tudo e não conseguiu subir mais.
Yeah.
Parece que vem do lado da mata, não do lado da autoestrada. Mas como aquilo era tanto mato, o gajo, quando viu os camionistas, não teve tempo de mais nada, let's go everybody e foi embora. Agora, se foi o gangue que andava atrás dele, se foi o filho da mulher com medo que ele o denunciasse, tipo, que dissesse, olha, é este que manda a beber dinheiro. Imagina que os gajos até estavam no carro e ele foi à espera do dinheiro. Estava alguém com ele no carro à espera do dinheiro quando ele foi lá bater à porta da mulher.
Uhum.
E ele veio sem dinheiro.
Sim, também pode ter sido.
Sim, que... eu acho que esta história faz todo o sentido.
Sim, sim. Há quem diga mesmo que acredite
na história
na história da droga. Porque ele fez muitas viagens para a Holanda.
Eu também acredito, e acredito que provavelmente foi mesmo alguém da Holanda que veio...
Então, nada de aliens.
Não, isto é a minha primeira teoria. Agora, queres me contar a dos aliens?
Então, conta aí a teoria da batata.
Então, a dos aliens é assim. Ele ainda estava a trabalhar.
Uhum.
Quando se apercebe de algo estranho e começa a investigar. Daí começar-se a distrair do trabalho dele em busca da investigação. Ouviu um ovni, ouviu um extraterrestre. Viu alguma coisa que fez com que ele deixasse de estar concentrado no trabalho e passasse a estar à procura de algo.
Uhum.
ok? Como isso lhe estava a ocupar muito tempo da cabeça dele, ele acaba por ser totalmente ineficiente no trabalho, é despedido. Primeiro despromovido, porque não está com a cabeça no trabalho, está com a cabeça no outro lado. E depois começa nos... Ou então imagina aquele tipo de encontro com o OVNI e eles lhe mexeram em alguma coisa do cérebro.
Ok, sim, porque eles gostam de fazer experimentações no
Exatamente,
e
fizeram,
ser humano.
Fizeram experimentação com ele, ele entretanto foi despedido, veio para casa e os extraterrestres continuam a estudá-lo. E ele começa a ficar com medo. E nisso, ele estava no sofá com a mulher, ele lembrou-se de alguma coisa, descobriu alguma coisa que achou que já sabia qual era o sítio onde o encontrar.
As coordenadas e
as
isso,
coordenadas,
né?
Veio, eu já sei onde é que está a nave escondida e vou à procura dela. O porquê de ter parado no café?
Epá, ele queria uma cerveja antes de ir-me.
Pois.
Ele precisava...
Queria uma cerveja antes de ir. Só que o extraterrestre decidiu...
Comunicar com ele.
Yeah.
E dele um lapso de consciência.
É, decidiu...
Sabes que os aliens gostam de meter coisas no nosso cérebro
no
para controlar.
Yeah. E fez com que ele não bebesse a bebida.
Yeah. Disseram, não, pá, tu não podes
caiu,
aqui, bêbado, não podes entrar.
E ele começou a ficar preocupado, porque deve-se ter lembrado de ter estado na nave ou qualquer coisa. Então decidiu ir para a cidade natal dele.
Ok.
Porque até podia ser lá que estivesse a nave.
Ok.
E ele pensou, vou para lá naquela direção. Imagina que a nave até estava no quintal da casa da mulher.
E o que
ele lhe foi dizer, eu preciso entrar na sua casa, preciso ir ao seu quintal, está lá uma nave extraterrestre escondida, eu preciso.
E algo terrível vai acontecer hoje.
E algo, exatamente.
Se eu não for. Yeah.
Entretanto, os extraterrestres apercebem-se, raptam-no outra vez, tiram-lhe a roupa.
Fazem experimentaçõezinhas todas, yeah, e tal.
E devolvem-no perto do carro. Entretanto, vem um carro, atropela-o e alguém fica com... Ou as pessoas fogem e eles pensaram, não vamos deixar aqui. E um próprio alien conduz o carro dele.
Eu estou a ver o alien a conduzir o carro. E ele, uau, gosto desta nave.
Yeah, conduz o carro dele até aquele local e abandona. Na altura em que o ia mudar de sítio para tornar tudo menos estranho, aparece a porcaria dos camionistas e ele tem que se teletransportar para a nave novamente e desaparece.
E foi o que aconteceu, yeah. Porque eles acharam que ele tinha um casaco, claro, mas era a pele dele, que eles são claros.
E é a iluminação que eles deitam, yeah. A pele deles deita aquela luz.
Aquele brilho.
Yeah.
Essas então são as tuas teorias e eu adorei.
E agora
as duas teorias
tua.
E eu alinho. Não, eu não tenho. Ah, é uma que também eu esqueci de meter, que é de um iogurte. Há um iogurte que tem um componente ou um flavor que tem o nome parecido a Yogurts.
Ah, eu sei!
E que ele descobriu algo de iogurte
e que foi à procura de...
Não, é assim, era uma marca específica de um iogurte que tinha um componente que parecia Yogurts. E, de alguma forma, disseram que havia ligação ao iogurte e ao caso Yogurts. Mas também não há muita pouca informação sobre isso. Isso é só mais uma teoria que deitaram para o ar e pronto.
Imagina...
O porquê...
Ah, eu...
O porquê do iogurte.
Eu consigo. Consigo. Já imaginei a teoria toda. Então vamos à teoria do iogurte.
Okay.
Imagina... Que ele era engenheiro alimentar, certo?
Sim, exatamente.
Devia ser conhecido na área e ter alguma influência.
Sim,
os engenheiros
sim.
Normalmente têm conhecimentos e falam uns com os outros e whatever. E imagina que ele descobriu que essa substância até fazia mal.
Era assim algo do género que estás a dizer? Que ele descobriu que aquilo estava a fazer mal?
E depois o dono da empresa, com medo de ele lhe arruinar o negócio, andava atrás dele para o...
Yeah, limpar o sebo.
Yeah. E...
Yeah. Sim.
E imagina que antes de ir à casa da mulher ele até tinha ido aos pais e os pais não tinham aberto a porta porque eram 2 da manhã e estavam, 1 da manhã e estavam a dormir e nem ouviram. E ele decide bater à porta da vizinhança toda para os ajudarem.
Mas lá está, isso tudo iogurte até faz algum sentido, mas depois, porquê tudo o que veio para trás? porque é que ele foi à casa da mulher.
Imagina que ele estava no café a beber cerveja e vi as pessoas que o andavam a perseguir e sente-se mal e desmaia.
Sim, ai, nós podíamos navegar.
Mete-se a fugir no carro dele e eles a perseguirem-no.
Uhum.
E o destino foi...
Foi ir lá, à vizinha.
Podia ter ido aos pais e os pais não terem aberto a porta.
Yeah. É tudo plausível.
Ou então pensou, vou para a casa da vizinha, se matarem não matam os meus pais. Matam a vizinha.
Matam a vizinha.
Olha, era
pronto,
algo que eu faria.
Nós queremos...
Hã? Era algo que eu faria. Ia para a casa de um estranho em vez de ir para a minha. Ao menos sim, que matassem, matavam um estranho.
Yeah. Pronto, nós queremos saber o que é que vocês acharam das nossas teorias. Queremos o vosso feedback. Digam-nos coisas que a gente gosta. Agora, para o segmento da nossa pergunta, Would You Rather... Porque há pessoas que gostam muito e com as respostas lindas da Inês.
Eu detesto, vou-vos confessar.
Assim, a Inês detesta isto, já dissemos isto duas ou
eu
três vezes.
Eu vou explicar,
já.
Porque eu imagino assim, como um homem que imaginava que falava com outras pessoas. Eu também imagino.
Sim.
Imagino mesmo com aquelas cenas que ela diz.
Claro, mas é para te meteres num papel, né?
Real.
Pensares que...
Yeah. Yeah, é horrível. Porque não há nada bom nessas perguntas, mas continua.
Pois não.
As perguntas dela podia ser, podias ganhar o Euro Milhões ou o Toto Loto? Eu ia-me imaginar bem.
Tá bem, tá bem. Vamos ao nosso jogo, Would You Rather? Preferes ficar presa durante 5 anos?
Ou
em coma durante uma década?
Ah, em coma durante uma década. Olha, já saía do coma magrinha, linda, perfeita e maravilhosa. Não era abusada sexualmente. Não era maltratada.
Ok, mas perdestes...
Não perdi merda nenhuma, perdi 10 anos da minha vida e na prisão. Perdi 5 anos da minha vida e ficava traumatizada pelos restantes anos.
Mas não vivias, perdias 10 anos da tua vida.
Então...
Coisas iam acontecer, notícias...
Olha... Que se foda,
eu
ia estar 5 anos na prisão, provavelmente...
Sim, mas ao menos conseguias ver os teus filhos, através de um vidro, mas vias.
Ok. Não lhes podia tocar, ia estar em sofrimento constante.
Ok. Era isso que tu escolhias?
Depende.
Durante uma década?
Isto foi a minha primeira reação, mas se calhar era. Eu preferia estar em culpa.
Era?
O sofrimento era menor.
Sim, sim, mas a mim ia-me...
É
custar
assim,
muito.
Imagina, eu se fosse presa também ia ser tipo queen da prisão.
Exatamente, Inês. Tu fazias, davas a volta à situação.
Yeah.
Olha, e
tráfico.
O quê? Não eras violada nada, tu tinhas que aceitar. Ias lá estar 5 anos.
Tinha que aceitar.
Aceitavas.
O quê?
Aceitavas, sim. Olha, uma relação com uma mulher.
Ah.
Então era só 5 anos. Agora, uma década.
Uma década
sem nada.
São 10.
Sim, e quê?
É o dobro
num
do tempo.
Coma, sem beber, sem ver nada, sem nem saber que existe.
Olha, era uma paz. Saía de lá com a minha cabeça perfeita. O meu cérebro ia estar descansadinho.
Olha, agora na prisão...
Agora, espera. Não, eu também estou a pensar nas partes boas e as partes más. Eu, depois de 10 anos, eu nem ia conseguir andar, nem ia conseguir mexer os braços, não ia conseguir mexer nada. Certeza que estava cheia de escaras no corpo.
Já, yeah. Uhum.
Eram 10 anos sem fumar, a minha pele ia se manter linda, jovem e maravilhosa.
Linda e maravilhosa, sem sol.
Ah, não é que eu ia estar num quarto com janelas.
Está bem, mas não é a mesma coisa.
E eu estava em coma, não acordava, mas as pessoas iam visitar e eu estava com elas mentalmente. Eu ouvia, porque eu posso escolher o que é que eu fazia no meu coma.
Pronto, isso és tu, porque tu gostas de inventar.
Mas também tu achas giro, a parte de ser a queen da prisão. Por isso eu não sei. Eu ia ser que mandava naquela merda toda.
Pois era, Inês.
Ia ser alta mim.
Era.
Eu fazia tráfico.
Sim, vendias tabaco, vendias...
Droga não queria, mas tabaco eu vendia. Vendia telemóveis, daqueles mini
comida.
Telemóveis.
Comida. Sabes que também fazem tráfico de comidas.
Já.
Yeah.
Já. Já sei algumas coisitas de fugas de prisão que aprendi com o Teddy.
Olha, mas agora a falar a sério. Prisão, tu ainda podes estar ao telefone. Agora até tem telemóveis.
Ah, realmente, eu ia era presa, então eu saía de lá formada, eu ia para a universidade.
Exatamente.
Não lembrei disso. Ah, eu vou escolher prisão.
Sim, 5 anos é preferível de prisão do que uma década.
5 anos de prisão.
Olha, ias perder a fala. tinhas que aprender a falar outra vez.
Yeah, man, não.
Caminhar.
Eu acho que vou ficar pela prisão. Eu ia tirar um curso superior. Acho que não podia ser advogada porque tinha cadastro. Mas... E eu tinha sido presa porquê?
Epá, olha, essa disto não faz parte da pergunta Would You Rather?
Ah, tá bem, tá bem.
Podes inventar.
Aham, bem. Não, não quero. Eu estava presa, são 5 anos. Se eu falo mais, ainda sou presa mais tempo.
É, Inês, pois. Tu andas sempre a ameaçar, não é ameaçar, mas a falar em pessoas a desaparecer e tal. Vê lá. Então, 5 anos.
Era 5 anos
de prisão. Ok, eu também, eu concordo.
Oh, até podíamos ir juntas.
Podemos ir juntas.
Tornava-te muito mais divertido.
Fazemos uma fraude qualquer, 5 anos.
Olha, nós lançávamos um podcast da prisão.
Pois era, olha, se calhar deixavam. Eles têm computadores e tudo.
Yeah. Tipo, a vida na prisão.
Duas cromas na prisão.
Yeah. Oh, já sei, contávamos os podcasts. Já sei, fazíamos entrevistas, tirávamos curso de jornalismo.
Ok.
Ok? E nos intervalos, entrevistávamos as reclusas, as presas, e depois fazíamos um podcast a contar a história delas, na primeira pessoa. Ai, estou a gostar, vamos 5 anos para a prisão.
Sim, vamos cumprir uma faraldesita.
Yeah.
5 anos de prisão, eram umas férias.
Yeah. Olha, mas 5 anos de prisão, tirávamos um... Estou a falar, sério, tirávamos um curso de jornalismo de investigação.
Já, depois saíamos, aplicávamos aquilo que a gente aprendeu na prisão.
Epá, e depois temos que ver, para irmos presas tínhamos que fazer uma fraude e guardar bem o dinheiro para quando saíssemos termos algum fundo de maneio.
Sim.
Ok.
Onde é que íamos esconder o dinheiro?
Não sei, nós não podemos dizer isso em público.
Ai, pois é, esquece-me que temos a falar
pois
para
alguém.
Pois,
eu também, mas de vez em quando vou-me lembrando. E é importante não dizer onde é que vou esconder o dinheiro quando cometer a fraude.
As pessoas vão dizer, essas gajas são loucas, man.
É por isso que elas gostam de nós.
Pá, é que eu por um momento esqueci-me. Estávamos a gravar. Né?
Por isso é que estavas tão solta da língua.
Pronto, pessoal. Inês, uma coisa, tens de trazer-nos de volta porque eu não quero ficar na nave espacial.
Tá bom.
Não quero.
Chegámos. Tu até abanaste a cabeça como eu faço, adorei, estás mesmo a entrar no espírito.
Pronto, chegamos. Temos que ir embora, Inês. Já chega. Espero que toda a gente gostou muito deste caso. Queremos feedback, perguntas, opiniões, as vossas teorias, tudo. Obrigada, Ana. Gostei muito de pesquisar este caso. Espero que gostaste, porque foi para ti. Inês, chegamos ao fim. Perlim, pim, pim.
Vitória, Vitória, acabou-se a história. Perlim, pim, pim, a história chegou ao fim.
Yeah! Vamos para o nosso outro?
Yep.
Bora. Obrigada, pessoal, por nos aturarem. Agradecemos a vossa paciência. Espero que tenham gostado deste caso. Iremos lançar um episódio por mês, como sempre. Fiquem connosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras@gmail.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Partilhem este podcast com os vossos amigos. Word of mouth ajuda sempre. Temos
Instagram, Facebook, Twitter e muitas surpresas para vocês.
Exatamente. E buy us a coffee.
Yeah, buy us a coffee.
Paguem-nos um cafezinho. Come on.
Porquê que vocês não dão forretas?
Yeah, nem um coffee. Não, já tivemos um coffee. Um coffee,
trabalhamos
gente.
Trabalhamos aqui
um
tanto
coffee.
Por um coffee.
Yeah. Escolham a vossa plataforma preferida. Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências tópicos. Ah, se ainda não foram a ouvir, estão à espera de quê? A Anitta comete um crime, gente. Vai ouvir. Joguem daqui e vai procurar no Spotify ou wherever e procurem Anitta comete um crime. É com a Catarina e o Pedro e discutem casos da Península Ibérica.
E é muito fixe.
Muito fixe, muito fixe.
Viciante. São casos mais curtinhos, mas eles lançam todas as semanas.
Enquanto estão à nossa espera.
Ouçam Anitta comete um crime.
Olá, eu sou o Pedro. Amo o inverno e está turbinada. Está toda turbinada. Está turbinada e não lhe falta nada.
Olá, eu sou a Catarina. Tenho um piercing no freio e, quando sobe a temperatura, mexe a cintura. Ai, ai, que loucura! Ai, 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 ai!
E somos as vozes do podcast Anitta Comete um Crime, onde cada semana vos trazemos dois casos de crimes reais ibéricos, normalmente um de Espanha e um de Portugal.
Se gostam de True Crime, estamos aqui para vos contar todos os detalhes de crimes que provavelmente aconteceram quase à vossa porta.
Será que a Anitta cometeu um crime?
Será que a Anitta foi presa? Acompanhem-nos e venham descobrir.
E jamais, jamais deixem de escutar Viagens Obscuras, porque elas são uma máquina assim.
La máquina de fiesta.
Súbelo! Besito, gente guapa. Mua, mua, mua.
Beijinhos, ASMR.
Bem, viajantes, fiquem connosco até à próxima viagem pelo...
Obscuro.
Stay safe and sweet dreams. Bye
bye. Bye bye.